Na linha com a gente, na nossa programação de jornalismo e no nosso programa de agricultura, o Clair Kuhn, que é coordenador e é diretor-geral adjunto da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, você também coordena as câmaras setoriais, né, Clair, que debate assuntos importantes, por exemplo, como na cadeia do trigo e na cadeia do leite. Vamos começar por esses assuntos. Depois eu queria destacar a questão da prorrogação do prazo para adesão ao programa de irrigação do estado do Rio Grande do Sul, a construção dos microaçudes. Eu acho que esse é o assunto interessante também do momento, e a gente pode começar por esse, para depois debater também as câmeras
Perfeito.
setoriais. Tá bom, Clair? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia, queridos ouvintes aí de toda a tua programação, certamente que traz muita informação para agricultores, empresas, enfim, para a comunidade da zona urbana também, porque, na verdade, todos nós, né, Thiago, dependemos do que o homem do campo produz, se não produzir no campo, a cidade não se alimenta. E logicamente, então, o programa de irrigação é um desafio, Thiago, neste ano. Nós estarmos frente a este programa, coordenando o programa a nível do Estado, quando no Estado e toda a região sul do país, né, chove muito. Então, falar em irrigação no momento que a chuva traz prejuízo ao produtor, que ela traz prejuízos que chegam a levar a propriedade praticamente num todo, levando solo fértil, levando galpão, animais e ainda irreparavelmente tirando vidas em algumas regiões. E, logicamente, isso desanima muito o produtor como um todo, né? E nós, aqui na nossa região, muitos não conseguem nem plantar praticamente ainda toda a sua lavoura. Milho, tá, alguma coisa que está plantado, está bonito, né? Realmente, mas o problema agora, nesse ponto, é plantar. E, logicamente, então, a irrigação, nós temos a grande dificuldade nesse momento era achar produtores interessados, mesmo que o programa é atrativo. Então, nós prorrogamos o programa até o dia 17 do mês, agora de novembro, para que possamos estar mostrando para algumas pessoas que ainda não tiveram acesso, né, ou que ainda não estavam convencidas de que realmente é um investimento e é num período de chuva que nós temos que ter lá o açude para poder fazer o acúmulo de água. E, logicamente, lá na frente, infelizmente, a gente olha para trás nos anos anteriores. Que ciclicamente aparece, ano após 2, 3 anos, sempre aparece uma seca considerável que traz grandes prejuízos ao produtor gaúcho. E isso nós queremos, digamos, prevenir. Botar esse programa para rodar, ele hoje oferece 20%, Thiago, do valor que o produtor investir na propriedade, até um teto de 15 mil de subsídio para o produtor. Vamos lá, um exemplo prático. Se você investir lá 20 mil em irrigação, você vai receber 4 mil a fundo perdido. Se você investir 75 mil, você vai receber 15 mil a fundo perdido. Agora, se você investir 100 mil reais, você vai continuar recebendo o teto, que é 15 mil a fundo perdido por parte do governo do estado.
Esse projeto, por exemplo, esses primeiros inscritos, eles apresentaram projetos que são viáveis, eles têm que importância, qual é a relevância dos projetos até o presente momento apresentados em Clair?
Nós temos hoje, até o momento, é o dia 30, que era na segunda-feira, apresentados junto à Emater 250 projetos. Esses 250 projetos são feitos uma triagem, vem para a Secretaria da Agricultura e aí nós os aprovamos. A importância deles, Thiago, é de que nós vamos irrigar mais área para o próximo ano. Então, mesmo com toda a chuva, com todas as dificuldades climáticas, tivemos aí 250 produtores que já foram buscar a Emater, que a Emater faz o projeto gratuitamente ao produtor também, e também foram encaminhados aí em torno de 30 projetos diretamente pelo site, né, da Secretaria de Agricultura do Estado. Então temos aí em análise 250, 270, 280 projetos em análise entre a Emater e a Secretaria da Agricultura. Por isto, o prazo de prorrogado até o dia 17. E queremos buscar aí pelo menos mais 150, 200 projetos, porque temos o dinheiro em caixa, Thiago. Isso há muitos anos não acontecia no governo do Estado. Nós temos recursos e esses recursos estarem disponíveis ao produtor que apresentar o projeto. São 20 milhões, 250 mil reais que estão depositados no fundo de recursos hídricos disponíveis para este projeto fase 1 da irrigação.
Pois é. O fase 2, ele vai contemplar qual tamanho de obra? Nessa primeira etapa, com 75 mil, digamos, com o teto máximo, você consegue fazer o que na propriedade?
Basicamente 75 mil. Um sistema de irrigação hoje de aspersão, que é aqueles canhão que são utilizados, não é o pivô, ele custa em torno de 15 mil reais por hectare, né, na implantação dele. Então, por que eu falei 75 mil? Seria 5 hectares que você estaria irrigando. Basicamente, são produtores que a gente imagina pegar de 5 hectares, produtores de milho, né, milho para silagem, milho para grão, basicamente voltados para a bacia leiteira, né, que é a utilização. E também, muitas vezes é 2, 3, 4, até 5 hectares de irrigação de pastagens, também voltados aí para a bacia leiteira. Mas não impede de apresentar projetos de fruticultura, horticultura, projetos aí de outras cultivares, sem problema nenhum. Todas as cultivares estão abarcadas e vão ser acessadas pelo que o produtor queira apresentar, desde que tenha, logicamente, um projeto apresentado por um técnico agrícola ou um agrônomo. Né? E esses técnicos agrícolas podem estar nas cooperativas, nos sindicatos, podem estar na Imater, que é a nossa grande parceira, e também, se o produtor é técnico agrícola e é agrônomo, ele pode, por ele mesmo, apresentar o projeto junto à Secretaria da Agricultura.
Muito bem. Então vamos ficar atento aos prazos, né? A esse prazo do dia 17, o governo prorrogou, era até o final do mês passado, né?
Isso, até o dia 30.
Era até o dia 30. Então agora está prorrogado até o dia 17 de novembro. Fique atento, produtor da nossa região, para encaixar aí pequenos projetos de irrigação nessa primeira etapa e depois na segunda etapa, né? Projetos maiores, né, Cleide?
Perfeito. A ideia é, na segunda fase, apresentar projetos maiores, mantendo aí o percentual de 20% ou até subindo um pouco, né? Mas a ideia é manter 20%, porque você atinge todos os níveis de produtores nesse percentual. E o teto a gente espera. Bom, é uma decisão de governo, né? Nós apresentamos um projeto bem mais arrojado, digamos assim, para a segunda fase ao governador Eduardo Leite. Ele gostou, mas tudo vai depender certamente da quantidade de recursos que vão estar disponíveis e que o próprio governador e o secretário de Manifeldos vão colocar à disposição para tocar esse programa. Mas a gente está bem, digamos assim, eu estou bem entusiasmado, imaginando que no dia que eu apresentei, o governador gostou do projeto, o secretário Giovanni também gostou, e a gente possa subir bastante, consideravelmente, aí o valor teto de 15 para valores bem maiores.
Ok. Vamos falar sobre as câmaras setoriais, então. A cadeia produtiva do leite vive um problema, né? E também o trigo se foi, né? Com a chuvarada, tínhamos até uma boa expectativa de produção, trigo de qualidade, o que não se confirma, pelo presente momento por muita chuva, né? O que dizer nesse momento, hein, Cleio?
Bem, nós, para as pessoas entenderem, as câmaras setoriais, técnicas setoriais, são feitas e formadas, são 22 câmaras setoriais na Secretaria da Agricultura, abarcando aí praticamente 100% de todas as culturas do Rio Grande do Sul. Desde a questão da produção de mel, de maracujá, morango, mandioca, batata, cebola, chegando nas grandes produções de milho, soja, trigo e leite. Então, suinicultura, avicultura, bovinos de corte, cavalo crioulo e cavalo também guarda-milha, enfim, todos os equinos. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos atentos na secretaria e eu coordeno, sou curador-geral de todas elas, ou seja, toda vez, 2 a 3 vezes por ano, é sentado com toda a cadeia produtiva. Vamos falar do trigo, que nós sentamos agora na terça-feira passada para fazer uma avaliação. Quem senta nessa Câmara Setorial? Ela é coordenada por mim, através da Secretaria da Agricultura, aí a FETAG, a FARSUL, a OSERGS, as cooperativas, todos os segmentos, a CONAB, o governo federal, através dos ministérios, tem assento. Neste conselho, vamos dizer assim. E este conselho levanta as problemáticas que existem, tanto no momento da cultivar, como também projeta o futuro e olham para trás também. Então, na questão do trigo, nós estamos com uma percepção muito ruim, né? A colheita em todo o Rio Grande do Sul, ela tem sido abaixo do que se esperava, né? O produtor investiu, colocou toda a tecnologia na plantação, adubação adequada, mas realmente o clima, alguma coisa pegou da geada, né? Foi um inverno mais quente, já prejudicou um pouco, né? Porque o trigo gosta de frio, né? Agora que teria que estar, então, esquentando com o vento e não tendo essa umidade que estamos tendo, a umidade também vem tirando a qualidade do trigo. Ou seja, produção menor e qualidade menor. E aí tem uma grande preocupação que foi levantada por todos, que é a quantidade de trigo que tem a capacidade de servir para semente, Thiago, para o próximo ano. E segundo a Emater, que tem assento lá, segundo a própria Secretaria de Agricultura, os nossos técnicos, a Farsul, os produtores, a Associação de Produtores de Sementes do Rio Grande do Sul de trigo, né, a associação também, olhando todo esse contexto, diz que nós não teremos aí a quantidade de sementes de trigo suficiente para plantio do ano que vem. Bom, mas isto é para o ano que vem, mas é um gargalo. O trigo que está chegando agora, que chega aos armazéns, que chega aos armazéns das cerealistas, das cooperativas, ele também não é um trigo que vai ser consumido internamente no Rio Grande do Sul, porque não tem a qualidade exigida para a fabricação de pães no Rio Grande do Sul. Então, o que vai acontecer? Vamos ter que exportar esse trigo. Tem países que fazem com essa qualidade, eles aceitam e fazem o seu produto no seu país. Então, a exportação também pode virar um gargalo. Se ele ficar no armazém, assim que começar a entrar a colheita do milho, né, e a colheita da soja, logo lá na frente, que não vai longe, até março, nós estamos já com as colheitas de verão novamente entrando, até antes, né, o milho já sai antes disso. Logicamente, os estoques e os armazéns têm que estar liberados. Então, nós temos que trabalhar os portos do Rio Grande do Sul para abrir uma janela para poder exportar rapidamente esse trigo que está chegando e que não é de alta qualidade, mas enfim, ele tem que ser exportado, né? E também, nós internamente olhando para poder importar trigo da onde, se na Argentina também o trigo está ruim, se também no Paraná, agora com todas as chuvas dos últimos dias, o trigo também não está tendo a qualidade que precisa. Então, onde que nós buscamos? E a Rússia e a Ucrânia também com essa guerra que também tem uma dificuldade novamente na produção lá. Isso pode ocasionar logo na frente um aumento considerável aí na farinha lá na ponta no supermercado. Então, o produtor não está recebendo o que ele gostaria de estar recebendo para o trigo também, né? Tem que o governo também fazer a garantia do preço mínimo. Teve dois leilões, Thiago, que foram feitos agora durante essa semana. E esses leilões feitos pela Conab também não atingiram a venda acima de 65% do que estava sendo oferecido. Isso também é um sinal de que o trigo não está com a qualidade que precisa estar e os compradores também não se manifestaram com grande interesse. Então vamos ter novos leilões, isso que nós pedimos, então, na Câmara Técnica, que tenha novos leilões e com o preço mínimo garantido pelo governo do estado para os produtores rurais de trigo do nosso estado.
Ok. Muito obrigado pela sua participação e sempre que puder, compartilhe informações com a gente aqui no nosso programa, viu, Clair?
Perfeito, Thiago. Só quero dar uma notícia ainda, que na
Tranquilo?
semana que vem, no dia 9, nós estaremos então reunindo a Câmara Setorial do Leite para
Ah.
mais uma vez chamar a atenção do governo federal, que é o grande responsável por poder tirar os impostos e colocar impostos na questão da importação. Agora teria que repor as barreiras para proteger o produtor rural e eu estarei fazendo esta convocação de toda a cadeia produtiva do leite, juntamente com a FETAG, com todos os órgãos aí, para fazer a defesa do nosso produtor e, logicamente, alertar o governo federal pela grande dificuldade, que já sabe, já foi alertado, mas mostrar que está cada vez pior e está insuportável a questão da produção do leite e dos moldes com que ela vem sendo, digamos, tratada pelo governo a nível de ainda não fazer essa a compra necessária de leite em pó em grande quantidade, né, já fez, mas não é suficiente, e também ainda, Thiago, poder fazer o barramento aí da entrada de leite dos países vizinhos aí do Mercosul.
Pois é, o governo até já sinalizou na Expo Inter que o presidente Lula não quer esse atrito, esse desgaste, né, no Mercosul. Então, vamos ver, esse encontro da Câmara Setorial será onde, hein, Clair?
É na Secretaria da Agricultura, eu coordeno ela também, e estamos fazendo isso então agora no dia 9, né, próximo dia 9, às 14 horas, com toda a cadeia produtiva, todos os produtores, chamei para a mesa, todas as indústrias do Rio Grande do Sul, chamei para a mesa FETAG, Farsul, o SERGS, E também o Ministério, os Ministérios da Agricultura e também Agrário, para poder realmente sentar e levar a informação que não tem mais condições. Isso o nosso governador Eduardo Leite vem nos cobrando, que possamos alertar, porque não é parte do governo do Estado, o Estado não tem muita interferência nisso, a não ser fazer a cobrança e mostrar dados e números. Então, esse é o nosso papel na Secretaria, mostrar a quantidade de perda, os números, né, que agora estão sendo ocasionados e os prejuízos posteriores. Porque, Tiago, rapidamente ainda, se você parar vamos lá, uma propriedade aí de espumoso, tá, que recebia R$ 2,50, R$ 2,80 ano passado pelo litro de leite. Hoje recebe R$ 1,60, R$ 1,70, R$ 1,80. Isto é R$ 1 a menos por litro de leite, R$ 1 a menos por litro de leite. Se você produzir 3 mil litros dia numa propriedade, você tem R$ 3 mil dia a menos. Ou seja, você vai ter R$ 9 mil por mês a menos naquela propriedade, e esses R$ 9 mil circulam onde, Thiago? Eles circulam no comércio de espumoso, no comércio das cidades. Porque o produtor de leite da nossa região, ele compra a ração, a roupa, a comida, quer dizer, ele gasta o dinheiro dele no comércio do município. E este reflexo também é direto, você vai notar aí no comércio de espumoso, Tapera, Birubá, 15, todos nós aí com essa diminuição. Ou seja, a injeção de dinheiro é R$ 1, às vezes em alguns lugares, R$ 1,30 até R$ 1,50 a menos do que no ano passado. E isso é um prejuízo enorme à propriedade e também para o comércio local. E para mim, logicamente, isso reflete no Estado.
Esse cálculo só corrigindo ali é 90 mil, né? Até 3
Ah,
mil por
90
dia,
mil.
30
Sim,
dias
sim,
é da 90.
sim.
Mas tá
Deve ser
bom.
aqui.
Mas
Exato,
aí,
perfeito,
muito
perfeito.
obrigado pela sua participação. Vamos atualizar depois sobre desse encontro aonde se chegou, então, qual é o resultado desse movimento. Obrigado, viu, Clair?
Perfeito, Thiago. É, prejuízo maior ainda. Eu calculei em 10 dias aí
É, tá certo. Não, mas
valeu.
tá bom, tudo
Joia.
certo. Grande abraço e continue então compartilhando as informações, especial na nossa programação.